Fala, conspiradores. Eu sou a Pati.
Eu sou a Beta.
E eu sou a Tassi. Uhul!
Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente vai sair um pouquinho das teorias da conspiração e hoje o tema vai ser um pouco paranormal. A gente vai sair um pouco do que a gente costuma fazer. O tema de hoje são os fantasmas da tragédia de Fukushima.
Mais um tema leve para você nesta quinta-feira. Veja você.
E antes, né, de começar o nosso tema, vamos lá para o Conspiradores Comentam.
Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vem antes da novela Marimar. Oi!
Bom, nesse Conspiradores Comentam a gente tem mais uma vez a participação da Juliana Quintino. Beijo, Ju. E ela comentou assim: oi de novo, meninas. Tem um podcast chamado Paciente 63. Eu amo esse podcast. Eu, Roberto, tá? Que conta uma história sobre um viajante do tempo que volta de 2062 para 2022, para evitar o fim do mundo. Sem spoilers, ele fala sobre algo chamado A Grande Remoção, que em 2038... Nossa, muito bem lembrado. 2038, ou meados de... Foi quando absolutamente tudo na internet foi simplesmente deletado. Acredito que quem escreveu o podcast tenha feito de propósito, mas achei bem legal. Aliás, o podcast é ótimo. Seu Jorge e Mel Lisboa arrasaram. Arrasaram mesmo. É muito bom. Ah, melhoras pra Beta. Ah, muito obrigada. Tô melhor mesmo. Muito obrigada. Olha, só pra você falar, melhoras pra mim, eu já melhorei.
Peraí. Deixa eu entender uma coisa aqui. Existe um podcast chamado Paciente 63.
Sim.
Que nossa, tem o seu Jorge com a Mel Lisboa, é isso?
Sim.
É, que crossover é esse?
Não, sabe as rádios novelas?
O quê?
Sabe as rádios novelas de antigamente?
Sei.
Então, acontece que tem alguns podcasts que são de história também. Então é como se fosse uma rádio novela. Esse podcast aí do Paciente 63, ele é sobre isso. E alguns personagens, né? O principal é feito pelo seu Jorge e a correspondente, que é a Mel Lisboa.
Ah!
Eu nunca ouvi esses que é tipo uma novelinha. Nunca ouvi.
Ah, é legal.
Vou procurar.
Eu gosto, né? Sou uma senhora, gosto de rádio novelas, meu. Eu gosto. Nossa,
gente, é que eu achei assim muito, tipo, que mundo que a gente vive, que o seu Jorge e a Mel Lisboa estão no mesmo lugar, mas
tipo, foi bem aleatório.
Foi bem aleatório isso. Nossa, gente, meu Deus do céu, deu até um bug na minha cabeça, mas beleza,
mas é
agora
legal.
Entendi.
Vale a pena ouvir.
Beleza.
Bom, nosso segundo comentário é da senhorita Zamizelia, que também comentou aqui no último, né, foi também no Instagram, na postagem do nosso último episódio do Problema 2038, e ela trouxe o seguinte: oi meninas, eu fiquei muito feliz de vocês mencionarem o meu comentário, eu gosto muito de vocês, acompanho vocês desde o começo e conheci vocês na pior fase da minha depressão. E vocês, de uma forma, ajudaram a superar uma boa parte de tudo isso. E hoje eu tô em uma das melhores fases da minha vida. Continuem assim.
Ah,
eu achei
nossa.
Muito lindo esse comentário dela. Fiquei
que
muito feliz.
Caramba! Zami, olha. Estamos aqui pra te ajudar. Se o nosso podcast já te ajuda, que maravilhoso. Que maravilhoso. A gente fica muito feliz. Sinta-se acolhida por nós, tá bom? Um beijo pra você. E continue melhorando. Que a sua vida ainda tenha outra fase muito melhor e outra fase muito melhor. Assim espero.
Seja só o começo.
Exato.
Não, e às vezes tudo que a gente precisa é isso. De uma meia horinha, uma hora de em outra dimensão. Aí se... Às vezes é tudo que a gente precisa. É de um pouco de bobagem, assim, às vezes eu falo, eu não quero pensar hoje, quero assistir alguma coisa que te leve pra outro mundo, sabe? Então, mas a gente fica muito feliz de ter ajudado de alguma forma. né? E é muito engraçado isso quando a gente começa a fazer... Acho que as meninas também devem ter sentido isso fazendo podcast, que você acaba criando uma relação com as pessoas que ouvem, né? Então, a gente tem sempre as mesmas pessoas aqui comentando, né? Pessoas novas que estão conhecendo agora. E é muito legal isso. Eu acho que a gente tem muita sorte com as pessoas que seguem o podcast, que ouvem o podcast, né? Que a gente percebe que são pessoas muito gente boa. Então, a gente ficou muito feliz com o seu comentário.
Bem, o próximo comentário é o da Fran Alves, que ela também, de vez em quando, aparece aqui dando ar da sua graça, comentando. E ela falou assim sobre o último episódio. O bug de 2038 está previsto de acontecer no dia do aniversário de 25 anos da minha filha. Espero que resolvam, porque eu quero festa. Mas acho que... Mas acho que vai acontecer igual ao bug do milênio. Foi só um alarde. Acho que até lá já resolveram. Bora, galera do TI, vamos trabalhar.
Concordo plenamente. Pelo menos o chat GPT vai, né?
Gente, eu falo você.
Vai poder resolver.
Vou falar pra vocês. Exatamente. Cara, a galera do TI já trabalha até demais. Eu tô falando isso porque eu já trabalhei com TI, entendeu? Então, o povo trabalha até demais. O povo não tem feriado, cara. O povo não tem final de semana, sabe? Dependendo da área do TI,
você vai parar. Até parece que a gente não sabe que você só ficava mandando as pessoas reiniciarem o modem lá.
Exato, né?
Reiniciar o modem? Nossa, mano. Ó, vou falar pra você. Trabalhar com TI, ó. Parabéns pro pessoal que trabalha com TI. Porque tem que gostar muito mesmo de tecnologia, entendeu? Eu acho que não é só, tipo, ai, dá grana. Beleza, dá grana, mas tem que gostar, meu. Entendeu? Tem que gostar mesmo. Porque é muito puxado, estressante e... Bem, tente ter uma vida social, você, pessoa da TI, entendeu? Porque eu acho que é meio difícil. Sério, tente, faça um esforço. Eu tô sendo sincera, mano. Foi baseada numa experiência que eu tive. Eu já passei por isso, eu sei como que é. Então, meu conselho, tenham vida social. Pelo amor de Deus, não vivam para o trabalho. Vivam para viver a vida de vocês.
Eu gostei muito desse comentário da Fran, porque assim, prioridades, né? O mundo tá acabando, tem um bug 2038, mas não, vamos lá que tem que ter a festa de aniversário.
Ah, meu, chamando a gente pra festa pra comer brigadeiro e coxinha, tá valendo.
Tamo junto, é. Tamo prioridades, junto. Docinhos, prioridades.
Ai, mano, agora eu só como brigadeiro e coxinha fitness.
Ai, Tatiane.
Brincadeira.
Vai levar marmitinha pra festa.
Brincadeira. Uma vez ou outra, assim, dá pra... Entendeu?
Mas aí... É 2038, amiga. Até lá dá pra você planejar uma refeição livre.
É, até lá eu tô bem. Quero chegar nos 50, parecendo que eu tenho 25.
Então, haja botox.
Não, não precisa de botox, não.
Claro que precisa de botox.
Genética ajuda.
Agora vamos para as nossas indicações.
Aí, bem... Gente, eu trouxe hoje de indicação um filme para vocês, um filme que eu gosto muito, mas a história é muito triste também. É um filme que se chama Sempre ao Seu Lado, né? É a versão americana de um filme japonês chamado Hachiko Monogatari, que conta a história do cachorro Hachiko, que ele é da raça Akita. E esse cachorro, bem, a história, né, é uma história real, é um fato real que aconteceu no Japão, que esse cachorro, ele tinha um dono, e ele era muito amigo do dono dele, ele era um amigo fiel desse dono dele. E sempre, tipo assim, que o dono dele ia trabalhar, essas coisas assim, né, e que ele ia voltar para casa, o cachorro sempre ia lá ao encontro dele, né, para encontrar com ele, tipo, aquela rotina mesmo de um amigo mesmo fiel, né, ao seu dono. Só que aí o que aconteceu? Um dia, o dono dele, que era o Hidesaburo Ueno, que é o nome do dono, né, ele faleceu, né, de um acidente vascular cerebral. E aí o cachorro, ele ficou acompanhando lá do dia da morte dele, né? Ele ia todos os dias, do dono dele, ele ia todos os dias lá na estação, entendeu? Então, para você ver como que... Eu acho bonito por causa da relação entre o homem e o cachorro, entendeu? É uma relação muito bonita. E na versão americana, é um filme feito pelo o ator, né, que faz... Que seria o japonês, só que ele não é japonês. É o Richard Gere. Então, eu acho que vale a pena assistir esse filme, né? Então, vocês têm aí as duas versões. A japonesa, que é de 1987. E a última, que é mais atual, que é a do Richard Gere. Já nos anos 2000. Então, é isso, gente, que eu trouxe hoje.
Eu tenho uma indicação também, que é uma série da Netflix, que se chama Mistério Sem Solução. Bom, a série, ela se dedica a cada episódio a um tema diferente, são sempre temas ou de mistérios, coisas paranormais, casos não resolvidos, enfim. E tem um episódio dedicado aos fantasmas de Fukushima. Então tem entrevistas com pessoas que viram essas aparições, tem entrevista com sacerdote local lá, que atendeu essas pessoas, né? É um episódio bem pesado, tá? Assim, é bem triste e tal, então até recomendo, se você não tiver num dia muito legal, deixa pra ver no outro dia que você tá com uma energia melhor, porque é um episódio que te coloca meio pra baixo, assim, porque os relatos são muito tristes, né? Não tem como ser diferente. Mas a série em si é muito legal e esse episódio também é muito bem feito. É muito respeitoso, né, na forma de contar, então vale a pena assistir.
Bem, é isso aí, né, gente? Essas são as nossas indicações de hoje. Não vou fazer propaganda, não. Hoje não, vou direto pro episódio. Vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai falar, então, aí dos fantasmas de Fukushima, que, na verdade, o que seria esses fantasmas de Fukushima? É uma teoria e histórias, né, que contam que apareceram fantasmas após a tragédia nuclear na região de Fukushima. Então, para contextualizar vocês um pouco da história, né, vamos aí. O que acontece? Em março de 2011, ou seja, há 12 anos atrás, né, ocorreu um tsunami que devastou ali o nordeste do Japão. E após um forte terremoto de 9 graus na escala Richter, né, essa catástrofe, ela deixou mais de 20 mil mortos, né? E logo em seguida foi acompanhado desse desastre nuclear, quando os reatores lá da usina de Fukushima, né, que é situada na província do mesmo nome, foram atingidos, espalhando elementos radioativos no ar e também no oceano. E assim, apesar, né, de ter já passado um bom tempo, né, foi uma tragédia que ficou ali na mente dos japoneses. E assim, o que acontece é que ali na localidade onde ocorreu o tsunami e também essa tragédia nuclear, aconteceu que os lugares viraram lugares fantasmas. E aí é daí que aparece também, falando do surgimento de fantasmas por lá, enfim, cidades fantasmas e tudo naquela região de Fukushima. E é o que a gente vai falar hoje.
Nessa parte, né, para contextualizar também um pouco, né, da magnitude do que aconteceu, o desastre de Fukushima, ele foi um desastre na escala 7 de acidentes nucleares, né? Existe da mesma forma que para os terremotos uma escala, tem também para desastres nucleares. O outro acidente nível 7 que existe é Chernobyl. Então, é para vocês terem uma ideia aí de impacto. E foi um terremoto tão forte que ele chegou a deslocar uma parte do Japão, né? Então, a costa da ilha de Honshu, né, que é ali na região também, se deslocou 2 metros para o leste e ficou 90 centímetros abaixo do nível do mar. Isso gerou ondas que chegaram a 40 metros de altura. Tem no YouTube, se vocês tiverem curiosidade, vários vídeos de câmeras de segurança ou de pessoas que estavam ali e gravaram o momento do tsunami. Então dá para você ver assim, as ondas levando mesmo, levando prédios, levando a cidade. É muito assustador. E uma outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar, até para as pessoas, né, entenderem por que também causou tanta indignação a tragédia, é que o Japão, logo depois da Segunda Guerra, o país estava, né, destruído. Teve ali as bombas, né, de Nagasaki, Hiroshima, eles tinham gastado muito com a guerra, e aí eles precisavam reconstruir o país muito rápido. E o Japão não é um país com muitos recursos, é um país pequeno, né? Então as usinas nucleares apareceram aí como uma grande promessa, né, de produzir energia de uma forma rápida, de uma forma barata. E uma das críticas que apareceram depois desse desastre é o quanto o governo nunca alertou a população sobre os perigos das usinas nucleares. Isso sempre foi vendido como se fosse super seguro, sem problema nenhum, né? E sem alertar as pessoas para o que de fato poderia acontecer. E na usina de Fukushima, ela é administrada por uma empresa chamada TEPCO, que é quem faz a gestão da usina nuclear. E começaram a surgir, depois do desastre, várias notícias de que existiam problemas de segurança na usina que já eram conhecidos. Até um funcionário da usina já tinha relatado alguns desses problemas, foi demitido depois de ter relatado isso. Levantaram que a TEPCO já tinha 14 processos sobre segurança em usina nuclear. Esses processos nunca deram em nada, mas eram alegações de que tinha falha na usina. E um ponto que também facilitou essa tragédia foi que alguns itens de segurança da usina estavam no subsolo, que foi inundado. Mas por quê? Eles projetaram os itens de segurança no subsolo pensando em proteger de terremoto. Mas ninguém pensou que o terremoto poderia gerar um tsunami que ia, né, causar aí as explosões. Então, a tragédia de Fukushima é apontada. Teve um levantamento da BBC que eles elencaram como uma das 21 notícias mais importantes do século XXI, porque realmente foi algo de proporções, né, maiores em número de vítimas do que as próprias bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima.
Nossa, e vocês lembram quando vocês receberam essa notícia do maremoto? Porque eu lembro muito bem de receber, e falar assim, não, deve ter sido só uma inundação, né? Quando você ouve, quando você vê a cena de um paredão de metros e metros a fio chegando, levando tudo, é assustador. Assustador, é inepensável. Até então,
as pessoas estavam levando a vida normal, né? Foi num dia, um pouco antes das 3 da tarde, pessoas ali na escola, trabalhando e tal, e sem aviso nenhum, do nada, a vida delas acabou.
Mas eu acho que lá no Japão, eles não avisam bem, assim, não tem muito, tem o controle, mas quando acontece, tipo, um terremoto, acontece mesmo, entendeu? Por que que eu tô falando isso? Até a minha... ela foi minha gestora, né? Não sei se ela tá escutando o podcast, enfim. Ela falou que ia escutar. Mas ela tinha como. Ela, um dia desses aí, a gente teve um happy hour na empresa e ela contou sobre essa parte aí que aconteceu desse tsunami em 2011 e tudo, né? Nossa, ela tem muita história para contar, mas o que eu me recordo que ela falou, assim, que eu acho que é até interessante, ela tinha falado que em um ano que ela ficou morando no Japão, ela passou por mais de 600 terremotos. Ou Nossa. Seja, tipo, É. Pelo menos onde ela estava. Ela falou.
É, porque devem ser tremores de menor intensidade, né? E aí isso. Talvez as pessoas já nem prestem mais atenção, né?
Isso, e ela coisa... tava. Ela até tava explicando como que são esses tremores, sabe? Tipo, por exemplo, quando você sente a placa tectônica se mexendo, entendeu? Ela falou que a pior sensação é quando há o tremor que você não sente nada, a sensação tipo de nada para embaixo, sabe? Que parece que vai tipo afundar tudo, assim, entendeu? Ela contando.
Que horror. Tipo,
é tenso, gente. Enfim. Nossa, agora eu lembrei da Carol. Foi minha gestora. Podia participar aqui pra falar. Nossa, ela tem história. Ela contou muita coisa, cara. Mas enfim, é bem legal.
É, não, mas foi bem impactante. E eu lembro também que depois surgiram filmes sobre isso, né? Eles fizeram filmes sobre isso, fizeram documentários. Eu lembro do Fantástico tentando explorar isso, porque é Fantástico também, né? Fantástico é a Sônia Abrão, só que mais requintada, né? Essa é real, né? Vamos falar a realidade. Né? Então, Fantástico fazendo documentário, mandando repórter pra lá, que eu achei muito bizarro, né? Mandando repórter ir pra lá, ver como é que tá a situação. E é nisso que a gente começa a conversar aqui sobre os fantasmas em si.
Peraí, né? Fantástico só fala de morte também?
Ah, não, fala de desgraça, né? Raramente é uma reportagem falando bem de alguma coisa.
Ah, entendi. Não, é porque eu não assisto Fantástico, então eu não sei, cara, tipo, se é... Porque você falou que é igual a Sônia Abrão, eu pensei assim, nossa...
Ah, igual a Sônia Abrão. Tem aquelas reportagens principais, certo?
Aham, uhum, sei.
Então sempre é alguma coisa muito pesada, assim.
Bem, o negócio é o seguinte, se você é do povão, você assiste Sônia Abrão. Se você é rico, você assiste Fantástico. Eu sou povão, então pra mim é a Sônia.
Ah, entendi. Tá bom, então. Já que falou, né? Quem
foi eu, aí, você é rica, pô, óbvio, se você assistir.
Eu não assisto televisão, Fantástico. Amiga.
Não? E como que você sabe disso?
Por causa da internet, né?
Ah, tá.
É, faz muitos anos que eu não vejo Fantástico.
Se você pegar, sim. As reportagens principais do Fantástico são sempre reportagens de desastre.
Mas é sempre desastre, morte de alguém. E assim vai. Mas bem, não com a mesma. Com a mesma forma que a Sônia Abrão traz.
Uhum. Ela é única no que ela faz.
Ela é única.
É única.
Esse beleza, podcast não é nada tentando fazer conteúdos mórbidos perto da Sônia Abrão.
Não. Nada.
Ai, ai. Então, gente, sobre. Agora vamos passar para a parte dos fantasmas aí. O que é que vocês viram aí de fantasmas?
Ah, eu acho que tem aqui. O relato, acho que é um dos principais, né? Que é, se não me engano, do senhor Caneda.
Uhum.
Onde ele fala. Ele, né? Ele é o reverendo, que é isso que a Paty fala, que aparece na Netflix, se eu não me engano. E que ele chegou a presenciar um caso de possessão, depois de meses da catástrofe, ao vivo, assim. E. Com cerca assim, de 2 semanas da catástrofe, pra falar a verdade. Então foi assim. O que aconteceu, né? Eu vou dar uma resumida aqui e vamos lá pro relato. Então, em um mês depois da catástrofe, né, o senhor Caneda celebrou cerca de 200 cerimônias fúnebres. E dentro disso, o que mais mexeu com o senhor Caneda foi que as pessoas, os parentes que sobreviveram, eles não choravam. Então ele fala, não havia emoção nenhuma. A perda era demasiado profunda, a morte havia chegado de repente. Entenderam cada um dos fatos: a perda da casa, do meio de subsistência e da família. Entendiam um a um, mas não conseguiam compreender a situação como um todo. O que deveriam fazer, ou até mesmo onde estavam. Para falar a verdade, não conseguíamos conversar efetivamente. Só me restou ficar ao lado deles, ler suas sutras e celebrar as cerimônias. E no meio dessas cerimônias, né, durante esse um mês, o senhor Kaneda recebeu a visita de um conhecido que se chama Takashi Ono. Então, com vergonha do que lhe acontecera, Ono não quis ter seu verdadeiro nome revelado. É uma pessoa tão inocente, disse Kaneda. Acredita em tudo o que lhe dizem. Você é inglês, não é? Pois é como o Mr. Bean de vocês. Falando para a pessoa que pegou essa descrição. O que aconteceu, né? Bom, o Sr. Kaneda, que trabalhava numa construção, ele estava trabalhando numa construção no momento do terremoto, colou no solo por toda a duração do tremor, né? Então ficou no solo quietinho ali, até mesmo seu caminhão chacoalhava e parecia que estava prestes a tombar. Em torno da sua casa, por ruas desprovidas de semáforos, foi assustador, mas o dano físico ao redor havia sido curiosamente pequeno. Uns poucos postes inclinados, alguns muros desabados. Então ele viveu esse trauma de uma maneira diferente das demais, porque ele não sofreu tanto, né, com isso. Então para ele a vida estava normal, assim. Apesar de ver os desastres, para ele seguia a vida normalmente. Então 10 dias depois desse tremor, né, 10 dias depois da catástrofe, Ono, sua mulher e a mãe viúva viajaram para observar o que havia acontecido na costa. Então partiram de manhã, animados e bem dispostos, pararam no caminho para fazer compras e chegaram à costa na hora do almoço. Ao longo da maior parte da viagem, o cenário era familiar. Campos de arroz, aldeias de madeira e telhas, pontes sobre rios largos e vagarosos. Mas, uma vez nas colinas, começaram a cruzar com uma quantidade cada vez maior de veículos de emergência. Não apenas carros de polícia e dos bombeiros, mas também caminhões militares da Força Japonesa de Autodefesa. E descendo em direção à costa, a animação dos viajantes foi aos poucos se dissipando. De repente, sem aviso prévio, sem passar por áreas que exibissem danos progressivos, a onda havia chegado com força total, segundo testemunhas, e exauriu-se e parou num ponto tão claramente definido como o alcance da maré alta. Ninguém era capaz de escrever aquilo, ninguém era capaz de descrever aquilo com um tamanho de destruição. Nesse ponto do seu relato, Ono começou a relutar quanto a descrever em detalhes o que fez e para onde foi. Vi os destroços, vi o mar, ele disse. Vi prédios arrasados pelo tsunami. Não eram só coisas em si, mas a atmosfera também. Eu costumava frequentar aquele lugar e foi um grande choque ver tudo aquilo. E todos aqueles policiais e soldados. É difícil descrever. Minha primeira reação foi de assombro e logo depois de incredulidade. Então, naquela noite, né, os três sentaram para jantar e Ono se lembra de ter bebido 2 latinhas de cerveja. E depois, sem nenhuma razão aparente, começou a ligar para os amigos. Ele contando: eu ligava e dizia, oi, como vai? Esse tipo de coisa. Não que eu tivesse muito a dizer, não sei porquê, mas eu estava começando a me sentir muito sozinho. Então ele começou a ligar para quem ele conhecia. Sua mulher já havia saído quando ele acordou na manhã seguinte. Ono não precisava fazer nenhum trabalho específico e passou o dia à toa em casa. Sua mãe entrava e saía apressada, mas parecia misteriosamente chateada, até mesmo enraivecida. Quando sua mulher retornou do escritório, ela também estava tensa. Ele pergunta: algum problema? Ono perguntou. Aliás, estava tensa. Ele pergunta: algum problema? Ela respondeu: quero me divorciar de você. E ele responde, divórcio? Mas por quê? Por quê? Então as duas mulheres lhe descreveram os acontecimentos da noite anterior, após a rodada dos telefonemas aflitos. E agora que começa a ficar bizarra a história, presta atenção. Contaram que se ele atirara de quatro no chão e começara a lamber os tatames e o futon, que se contorcera como um animal, e que de início elas haviam rido nervosas daquela bobagem, mas se calaram quando ele começou a gritar: vocês têm que morrer, vocês têm que morrer, todo mundo tem que morrer, vocês têm que morrer e se danar, em frente à casa que havia um campo não cultivado. Ono correu para lá e rolou diversas vezes pela lama, como se uma onda o derrubasse. Então ele ficava ali, passeando na lama, se comportando como um animal. E falava, gritava ao vento: lá, ali, estão todos ali, vejam! Depois levantou-se e avançou pelo campo, dizendo: estou indo até vocês, eu vou até aí. Então sua mulher, lutando com ele, conseguiu levá-lo para casa. As contorções e os berros continuaram por toda a noite, até que por volta das 5 da manhã, Ono berrou. Até que às 5 da manhã, Ono berrou: tem alguma coisa em cima de mim. Depois desabou e caiu no sono. Ono diz: minha mulher e minha mãe ficaram muito aflitas e furiosas. Não sabiam o que estava acontecendo. E é claro que eu me desculpei, mas não lembrava do que eu tinha feito ou do porquê. E aquilo lá, essa mesma rotina de contorções, de rolar em lama, enfim, continuou por 3 noites consecutivas. Depois dessas 3 noites, no quarto dia, à noitinha, ele viu figuras passando defronte da casa. Pais e filhos, um grupo de jovens amigos, um avô e uma criança. Todos cobertos de lama, contando ele. Estavam a pouco mais de 5 metros de mim, mas não senti medo. Na realidade, parecia que eu os conhecia, e eu perguntava: por que estão com essas roupas enlameadas? Por que não se trocam? Talvez estejam sem máquina de lavar. E no dia seguinte, Ono sentia-se letárgico e inerte. À noite, ele se deitava, dormia profundamente por 10 minutos, e então acordava tão animado e descansado como se tivesse dormido 8 horas. Cambaleava ao caminhar, olhava fixo para sua mulher e mãe, e chegou mesmo a ameaçá-las com uma faca. Morram, gritavam. Todos mortos, morram vocês também. Depois da família suplicar por dias seguidos, o Ono procurou o reverendo Keda. E Keda revela: ele tinha olhos vidrados, como uma pessoa deprimida que acabou de tomar seu remédio. Logo vi que tinha alguma coisa errada. Ono relatou sua viagem ao litoral, e as mulheres descreveram o comportamento dele desde então. O reverendo olhava para mim enquanto eu falava, diz Ono. E em algum lugar dentro de mim, eu me dizia: não olhe para mim assim, seu cretino. Odeio você. Por que está me olhando? Kaneda tomou Ono pela mão e o conduziu para o salão principal. Diz então Ono: sentei-me. Não era eu que estava ali. Ainda lembro daquele sentimento forte de resistência. Mas parte de mim também estava aliviada. Eu queria ser ajudado e queria acreditar no sacerdote. A parte de mim que ainda era eu queria ser salva. Então o Kaneda, ele fez lá a menção do Sutra do coração. E aí a mulher do Ono conta que ao observar Ono, ela viu ele juntando as palmas das mãos numa prece, e que conforme o sacerdote recitava, elas se alançaram bem em cima de sua cabeça, como sendo puxadas para cima. Então eram só as mãos unidas sendo puxadas para cima. Kaneda borrifou água benta, e então, de súbito, Ono voltou a si e se viu com os cabelos molhados e a camisa molhada, tomado de uma sensação de tranquilidade e libertação. Minha cabeça estava leve, disse. Em um instante, a coisa que estava ali tinha ido embora fisicamente, e eu me sentia bem, mas meu nariz estava tapado como se eu tivesse apanhado um resfriado forte. E aí Kaneda revela que o nariz estava escorrendo uma gosma rosa com brilho. Então não é nada como se fosse uma coisa humana. E esse foi um dos relatos principais, assim, né, pesados. Esse relato está na íntegra no jornal do Piauí, da revista Piauí da Folha. Então a Paty vai deixar aqui para vocês lerem depois, né, com calma. Então o crédito é todo da Piauí, né? É, mas eu fiquei bem incomodada, porque primeiro dele ter feito essa viagem para ver como tinha ficado o litoral, como se fosse um passeio, né? Então, até é isso mesmo que o Canedari fala depois, que o fato dele ter ido passear por ali para ele ver o que tinha acontecido, né, desagradou as pessoas que faleceram, né? Então, tanto as pessoas que faleceram, as almas das pessoas que faleceram, as almas dos bichos que estavam lá, possuíram o Ono, e ele acabou carregando isso para casa de volta e sofrendo com todo esse tipo de possessão. E, cara, eu fiquei estarrecida quando eu li, assim. É de arrepiar, eu tô arrepiada até agora. Bem tranquilo gravar isso às 11 horas da noite.
Eu quero só ver se hoje vai ter gente que vai conseguir dormir ouvindo esse podcast.
Pois é.
Não, e esses relatos de possessão, ele não foi o único, né? O Kaneda conta de um segundo relato, que foi com uma mulher de cerca de 25 anos, era uma enfermeira, o nome dela era Rumiko. E ela chegou até ele muito aflita, assim, ligou no templo, né, pra conversar com ele. E ela falava que ela sentia que como se tivessem criaturas tentando invadir o corpo dela, mas que ela não conseguia fazer nada em relação a isso, que ela entrava num estado de torpor e depois ela não sabia direito o que acontecia com ela. Então o Kaneda pediu para que ela fosse até lá, né? E aí ela foi com a mãe, com a irmã e com o noivo dela. Ela era uma enfermeira na cidade de Sendai, que foi uma das regiões mais atingidas, foi praticamente o centro ali de tudo, né? Apesar de tudo, ela não estava ferida, nem a família dela. Então, curiosamente, é um pouco da situação do Ono também. Pessoas, então, que estavam lá, mas que não foram diretamente atingidas. E aí ela conta que o noivo dela, né, na realidade, durante a consulta, relatando que ela continuava com essas queixas, que ela depois começava a falar coisas sem nexo, né? E aí, o Kaneda, ele começou a fazer algumas perguntas para ela. Ao longo da conversa, ele já começou a perceber que já não era mais bem ela que estava respondendo as perguntas. Ela começou a entrar num estado de transe. E aí ele perguntou, quem é você? E o que você quer? E aí ele conta que ela começou a falar e falou 3 horas seguidas. E de acordo com os relatos do Kaneda, ele chegou a tirar, né, vamos dizer assim, tirar essas entidades dela, o que quer que seja que estava com ela, mais de 20 vezes. E eram cada vez pessoas diferentes, né, que se manifestavam através dela. Tem duas aqui que eu acho que são as mais marcantes, né, que acho que vale a pena trazer, que um foi um homem de meia-idade que começou a falar, né, por ela, e esse homem gritava pela filha, ele ficava gritando, Kaori, Kaori, eu tenho que chegar até você, eu preciso chegar até a escola, tá vindo um tsunami. E a enfermeira, né, a Rumiko, que era a pessoa ali que efetivamente estava falando, super agitada. E aí o sacerdote começou a tentar conversar com essa entidade. E a entidade pergunta para ele, eu estou vivo ou não? E ele responde, não, você está morto. E a entidade começa a fazer perguntas sobre quantas pessoas morreram, como foi. E aí o Kaneda pergunta, onde você está? E ele responde, eu estou no fundo do mar, está muito frio. Né? Aqui tem muitos corpos, eu não consigo alcançar a luz, né? E quem é você, né, para me guiar? Né? Ele começa a ficar agitado e a falar pelo corpo dela. E aí, o Kaneda diz que isso se estendeu por cerca de 2 horas. Né? Ele até comenta que essa enfermeira, ela chegava lá por volta de 7 horas da noite e ia embora 2, 3 horas da manhã. E isso vários dias seguidos, enquanto ela estava nesse estado. E aí esse homem, né, que estava falando pelo corpo dela, só foi embora no momento em que o sacerdote fala para ele, você é pai, então você compreende a preocupação de um pai, né? Você já parou para pensar no corpo dessa moça que você tá usando, né? Ela também tem um pai, também tem uma mãe que tá preocupados com ela. E aí diz que nesse momento a entidade só falou, você tem razão. E depois disso ela se acalmou e encerrou né, por ali. Ele conta também que, por meio dessa mesma enfermeira, num outro atendimento, começou a se manifestar uma criança, que era uma menina, que tinha soltado a mão do irmão. Então, ela estava voltando com o irmão da escola, né? Ela viu a onda chegando, ela pegou na mão do irmão dela menor e começou a correr, mas, logicamente, eles não conseguiram escapar, e ela acabou soltando a mão dele. Então, na conversa, ela falava que se sentia muito culpada, que ela queria a mãe dela, que ela queria pedir desculpa para a mãe dela antes de ir embora, por ela ter soltado a mão do irmão. Aí diz que a Rumiko, muito emocionada ali, e ele tentou pegar na mão dela para tentar conversar com ela, ela não aceitou. E aí a esposa do Kaneda teve uma ideia, né? Ela também estava ali presente, ela resolveu se passar pela mãe da criança. Então ela pegou na mão da Rumiko e falou: olha, eu tô aqui, né? Eu te perdoo, pega na minha mão, segue pra luz junto comigo. E aí foi, a entidade começou a falar através da enfermeira, pedindo desculpa, né? Mas já se sentindo mais confortada, e aí ela foi se acalmando. Mas isso aconteceu por vários e vários dias. Tem o depoimento da enfermeira na série da Netflix, tem ela contando, né? Você vê, assim, que é até difícil para ela falar sobre isso no momento que ela tá falando na série. São relatos muito pesados, né? Mas você vê como as histórias, elas se repetem, né? E o próprio Kaneda, ele conta que foram vários atendimentos dessa forma, né? E ele é um sacerdote já há muito tempo ali na região, então uma pessoa respeitada, com uma credibilidade ali. E ele até fala, né, que muitas coisas que aconteceram, ele agiu de forma que nem tá previsto na crença deles, de formas que não faz parte. Mas que naquele momento ele não sabia mais como ajudar aquelas pessoas, então ele foi agindo meio no instinto, né, da forma que ele encontrou ali para ajudar, mas que nem ele sabe dizer exatamente o que aconteceu com essas pessoas.
Nossa, gente, fiquei com medo agora. Enfim, eu ia falar para vocês que tem um relato, aí já não é do Kaneda, né? Mas é que eu vi aqui na internet sobre uma... Na época, né, ela era graduanda de sociologia, que é a Yuka Kudo, da Universidade de Tohoku Gakuin, né? E ela acabou ganhando aí destaque na mídia japonesa, porque ela fez uma pesquisa ali de 2 anos com os taxistas e moradores que, da região, que relatavam, né, esses fenômenos de como foi descrito aí pelas meninas, né, de, enfim, essas coisas mais sobrenaturais mesmo, aparições de espíritos e fantasmas, enfim, tal. E ela conduziu aí entre 2014 e 2015. E uma história que acho que é interessante é que ela pegou táxi, né, com um taxista, e ele começou a contar para ela a história de que uma certa noite ele tinha encontrado uma menina que estava sozinha, e a menina era, tipo, muito estranha. E essa menina estava perguntando onde estavam os pais dela, né? E aí... Na minha pergunta, não, o taxista perguntou onde que estavam os pais dela, e ela falou que ela estava sozinha. E aí ele pegou e falou: beleza, você está sozinha, vou te levar para casa. Aí a menina foi, ensinou o endereço certinho para o taxista, e aí quando o taxista chegou no local, ele ajudou ela a descer do carro. E a menina sorriu para ele, agradeceu, e segundo o que o taxista relata, que ele garante que pegou na mão da menina, conversou com ela, só que viu ela se desvanecendo na frente dele, entendeu? Ou seja, sumindo, né? Aí também tem outro taxista que ele conta a história de ter pego uma passageira alguns meses depois dessa tragédia, e que essa passageira, ela pediu para ser levada até o distrito de Minami-hama, que é um local ali também, nessa província de Fukushima, que diz o taxista que estava todo destroçado esse local. E segundo ele, a mulher perguntou para ele se ela havia morrido, né? E aí, quando ele olha para trás, né, dentro do carro e tudo, ele não viu mais ninguém. E outro taxista também disse que ele chegou a pegar, né, um jovem ali na casa de 20 anos, que pegou o táxi dele. E quando ele olhou para o retrovisor, ele viu o rapaz apontando com o dedo para frente. E aí o taxista perguntou para ele para onde que ele queria ir. E o menino pegou e falou assim que ele queria ir para um lugar nas montanhas. Mas quando ele chegou lá no local onde o menino falou, ele notou que não tinha mais ninguém dentro do carro.
Tem um relato desses também, que das pessoas que estavam morando nas casas temporárias, né? E ele aparece até no estudo dela também, e eles falam de uma vizinha, que era uma vizinha conhecida ali de algumas pessoas, que ela chegou aí na casa de mais de uma pessoa para tomar chá, quando essa mulher estava morta. Então ela entrava na casa das pessoas, as pessoas diziam que ela entrava, sentava no sofá, tomava o chá, conversava com eles como se nada tivesse acontecido. Só que as roupas dela estavam molhadas e ela deixava o local molhado onde ela sentava, molhado de água salgada. E aí eu achei até curioso um ponto que eles falam que ninguém teve coragem de falar para ela que ela tinha morrido, né? Nenhuma das pessoas que receberam ela em casa teve coragem de confrontar, né, e dizer que ela estava morta. E dos taxistas, o que é interessante é que nesses estudos eles tentaram encontrar evidências, né? Já que tinha tanta gente falando disso, ver se eles achavam alguma coisa. E aí eles pegaram os taxímetros, né? E os taxímetros realmente mostram que os taxistas estavam lá, nessa hora e nesse local que eles disseram. E eles não receberam por essas viagens. Então, tudo leva a crer que realmente eles viram alguma coisa que entrou no táxi.
A Roberta tá com medo, já vi pela cara dela.
Depois daqui, vamos assistir uns vídeos de bichinhos, de coisas
fofinhas. É, então. Exato, exatamente.
Gente, será que no Brasil tem uma história assim parecida?
Tem. Assim, desse não, mas não tem aquele caso do manicômio se eu não me engano, acho que foi em Minas Gerais?
É Minas Gerais. Eu não lembro o nome da cidade, mas é Minas Gerais que falam que tem, né? Ah, o Carandiru, falam que é assombrado na região do Carandiru também. Edifício Joelma.
É, então.
Tem umas histórias terríveis no Edifício Joelma.
Eu assisti uma série que passava no Domingo Legal com o Celso Portioli, chamada Os Paranormais. E o que que acontecia? Eles eram pessoas que são consideradas paranormais, assim, então tinha de pessoas de diversas crenças, enfim, e tal, que iam para locais onde teriam acontecido crimes trágicos. Então, por exemplo, eles foram nesse edifício Joelma. Um dos locais foi esse edifício, mas também teve outros locais em São Paulo que eles foram visitar, e aí eles tinham que contar e relatar detalhes do crime, entendeu? Porque quem sabia o crime com detalhes tinha até uma jornalista, assim, que ela acho que é perita também, não sei, que ela escreveu um livro sobre casos, assim, tal, e ela tem muito conhecimento, mas agora não lembro o nome dela. E aí, esses paranormais iam junto com ela lá no local, e aí eles tentavam, enfim, visualizar as coisas e tal, né? E até um deles, assim, uns deles chegava a falar de coisas que só ela, por exemplo, que sabia, entendeu? Não é uma coisa que tava, tipo, aberta para todo mundo, sabe? E até achei interessante, eu não sei se é verdade, né? Mas diz que a polícia chega, às vezes, a entrar em contato com pessoas assim para poder desvendar alguns casos assim que são meio nebulosos, né? É, aí eu lembrei, e tem no YouTube, gente, se vocês têm curiosidade de assistir, é só digitar lá, Os Paranormais, Domingo Legal, enfim. Aí tem, ficou um bom tempo, eu acho, passando no... Porque era para descobrir qual que era o melhor paranormal do Brasil, né? E aí era toda semana, era como se fosse uma gincana, entendeu? Mas aí tinha esses relatos desses casos e tal. E eu lembro que quem chegou à final foi, inclusive, foi um bruxo. É, agora eu não esqueci o nome dele também. Mas enfim, é isso aí.
É, esses relatos, assim, falando de Fukushima, o que me deixa mais assim é porque, e esse é um dos pontos até que aparece nesse estudo, é que não é assim muito típico dele se abrir para contar esse tipo de história. Então, assim, geralmente as pessoas, elas se preocupam muito com o que as outras pensam. Então, para eles estarem falando, né, nesse nível de detalhe, de ter visto alguma coisa, alguma coisa realmente aconteceu, né? Aí a gente cai naquela discussão: será que foi o estresse pós-traumático? Pegou essas pessoas, né? E aí tá todo mundo tão traumatizado que começa a ver, ou será que realmente é alguma coisa paranormal, né?
É. Aí que não dá pra saber.
Ah, porque seria perfeitamente plausível também se fosse uma reação traumática, porque, enfim, devastou a vida de todo mundo, né? De... E mesmo quem não foi afetado diretamente, com certeza conhecia alguém que foi, né? Ou perdeu o trabalho, enfim. Teve algum impacto, né, na vida da pessoa?
Tipo, como se fosse tipo um surto, né? Vamos dizer assim, igual aquela ideia que todo mundo acha que estava assistindo TV Globinho enquanto caiu as Torres Gêmeas. Tipo, uma coisa
assim.
É,
nesse como
sentido.
Se fosse uma reação coletiva, né? Mas sei lá, né? Eu sou um pouco reticente dessas teorias que falam de ser uma questão coletiva e tal, acho. Tem algumas histórias muito bem detalhadas, assim, e que você sente na pessoa que tá contando que é uma coisa muito difícil pra ela de falar, né?
Então, que ela sei. Viu algo, né?
Mas...
É. Verdade.
Não sei, né?
Bem, quando... se a gente vê, se as pessoas veem espíritos, essas coisas... Ou não, não sabemos. Eu só sei de uma coisa, que eu não quero ver.
Pronto, é sobre isso,
é,
Brasil.
Eu também prefiro não ver, não.
Entendeu? Não, não.
Tô de boa.
Tô tranquila, tô de boa. Pode passar longe.
Mas se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhadinha no estudo. Foi feito é muita gente. É, a gente falou aqui de alguns relatos mais, né, que saíram mais na mídia, que foram mais destacados, mas tem muitas histórias. Então hoje, né, a gente queria dividir, né, essas histórias com vocês, né? É, vamos ver se agora quem está assistindo à noite consegue dormir, comenta aqui com a gente se conseguiram aí dormir depois de ouvir esse episódio. É, eu, antes de fazer aqui o episódio, eu já tinha assistido a série da Netflix e foi um episódio que mexeu bastante comigo, assim. É, acho que qualquer pessoa que assistir vai sentir isso também, né? Então, são histórias que chamam mesmo a atenção, não só por ser um evento muito triste, mas por despertar essa sensação, assim, da gente, sei lá, ter a impressão de que você tem alguma coisa ali que você não entende, não sabe o que é, né? É bem curioso. E semana que vem a gente tá de volta com mais episódios.
Ah, gente, vocês já viram a minha expressão aqui? Se você não viu, tem que ir no YouTube pra ver. Mas eu já atrasado aqui, ó. Né? É... Ah, não tem nem o que falar, né? É curioso. Falar que não é, é mentira. Porque é por isso que a gente tá falando aqui, certo? Mas que é triste, é triste. É, e é isso. Um beijo pra vocês e tchau.
Bem, gente, mais um episódio do Pode Conspirar terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam dormir, trabalhar, enfim, fazer suas coisas sem ter medo de vir fantasmas. Bem que eu não sei se vocês vão ter uma semana muito sossegada, mas beleza. A gente promete que o próximo, deixa eu ver, eu não sei nem se o próximo... Ah, o próximo vai ser mais de boa, vai ser mais tranquilo, gente. Vai ser mais...
Já, tá, até já foi conferir, tá?
Não, eu já fui conferir porque eu falei, porque eu pensei assim, meu, se o próximo... Foi uma pegada assim, vamos trocar, velho. Vamos trocar, entendeu? Então é um episódio, vai ser legal. O próximo vai ser da hora. Pois é, gente. É isso aí. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau,
tchau. Tchau. Fala, conspiradores. Eu sou a Paty.
E eu sou a Berta.
E eu sou a Tássia.
Foi, é, virou SBR o episódio.
Ela não muda. Ai, Jesus. Vai.
Depois de 3 anos de pandemia. Corridos. Tassiane, me dá uma dessa.
Tá.
Bom, nesses companheiros... De novo, peraí.
Hoje tá
bem. Isso! Lá, 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 lá. Vamos de novo.